Ah, não posso rir mais alto, a pequena está dormindo, Jones.
Por acaso fui lá ver a pequena, ela mexeu.
Ah, é agora, da tua responsabilidade.
Agora ouvi um barulho, pensei que era ela que vinha aí. É, não acha estranho às vezes quando ela está a dormir e depois eu ouço barulhos que vêm daquele lado e eu penso, para que a nossa filha vem aí?
Achas?
Não, não era, mas eu é.
Mas tu pensas isso, não é? Enfim. Se calhar não estou com tanta vontade que ela cresça assim tão rápido. Deixa estar, assim devagarinho.
Não, é, às vezes isso acontece cá porque eu bebi demasiado. É, eu ouço barulhos e penso, olha, aí vem ela.
É provável. É a mesma coisa quando durante a noite eu digo, Diogo, escolhe o lado da cama. Tens de dormir de lado, porque se dormires de barriga para cima vais estar a ressonar. E tu, ao qual tu respondes, eu estou de lado. Não, Diogo,
não, tu
estás
tens,
de barriga
tens,
para cima.
Tens que estar virado. Eu disse,
sim,
eu estou virado.
Virado.
Eu estou virado.
Eu estou virado. Não, Diogo, não estás virado.
Cuidado com esta conversa, senão eu vou ficar virado. E depois tu vais dizer o quê?
Oh, não! Mais um podcast.
Cá estamos, estou a beber café.
Ah, mas não é patrocinado este podcast?
Não, mas estou a beber café.
Podia ser?
Porque eu fiz um...
Estava a meter-me contigo.
Porque, não é patrocinado. E eu estou a beber café porque está na altura, acabamos de jantar.
Uhum.
E estamos a aproveitar o facto da nossa pequena estar, como eu estava a dizer ali há pouco, a descansar, para tentarmos gravar podcast, não é?
Sim, agora tem que ser nestes bocadinhos, não é? Porque com ela aqui não dá muito jeito.
Mas há vinho, atenção, há binjos.
Ah, sim, senhora.
Não é só, não é só café?
Não.
Bom, então, como é que está a tua vida? Está boa? Está tudo bem?
Ah, sim, tenho dias, não é? Há dias melhores, há dias piores.
É como toda a gente.
Estou aqui um pouco cansada, mas está tudo bem.
Há bocado apanhei uma pessoa no elevador que ia para o nono. Eu perguntei, ah, para que andar é que vai? Eu pensei, se cá não vou. Vamos dizer as coisas como elas são. Eu vinha cá fora na rua.
Sim.
Essa pessoa também. E eu fui ficando para trás porque eu percebi que ela ia entrar no nosso prédio. Porque eu nunca tinha visto.
Diogo detesta esta coisa de se cruzar com pessoas. Então.
Esperei tempo suficiente.
Mas tiveste azar, a pessoa ainda lá estava.
E quando entrei, a pessoa ainda estava à porta do elevador. Eu pensei, ah,
e agora?
Tempo. Então tive que subir com
vamos
ela.
Vamos ter que ir juntinhos.
Sim. Não, eu encostei-me imenso à porta. Ou quase ao ponto de ficar raspado do lado esquerdo. E íamos para aí no primeiro andar, quase entre o primeiro e o segundo, perguntei-lhe, ela disse que ia para o nono, eu disse, ah, tá, pronto, carrei para o quarto, que é o nosso, e ela começa, ah, está tanto frio, é assim, já estamos a meio do caminho, eu não preciso dessa conversa de elevador, ainda mas, para mais é o tempo, nada de original, não é original sequer.
Mas nesse tipo de conversas, que conversas é que tu querias que ela se a dizer, ai, o seu casaco azul é muito giro, achas que era isso que ela te ia dizer?
O que é que estás a fazer aí? Estás a criticar o meu casaco azul? Tu queres que eu troque há muito tempo já.
Aquele que tu vestes todos os dias, sim, quero.
Sabes que eu ouvi isto? Está frio.
Foi, exato.
E então ela disse isso e eu pensei, pô... Eu tive quase a fazer, o que é que eu respondo a isto? Que... Mas amanhã vai chover e tal, não sei o quê. Amanhã não sei o quê.
Ai, isso é mesmo aquela conversa.
Não, mas eu não respondi isso. Pensei, isso é só estúpido, eu não vou estar aqui.
Ai, eu não vou alimentar esta conversa do tempo.
Eu não vou alimentar esta conversa.
Olha agora.
Eu não vou estar aqui.
Eu vou deixar aqui no quarto andar.
Sim. E ela disse, depois os miúdos ficam doentes. E disse, ah, pois é como lá em casa também. Então boa noite até amanhã. Pronto, isso aí. Foi com os dois...
Nós não temos pessoas doentes cá em casa.
Não, a pequenita está com o nariz um bocadinho de pita,
tá, mas...
Felizmente não está doente.
Não.
Felizmente. Já os pais? Dá-se cabeças.
Não. Já o pai, se quiseres dizer isso assim, não é?
Pumba.
Eu não sinto que esteja
lá vai
doente.
Ela beber vinho.
Vou beber um pouco de vinho, sim.
Hoje estamos a beber branco, por acaso. Hoje não estamos a beber tinto.
Exato. Porque o Diogo fez a sua receita maravilhosa de...
Um dos meus pratos de assinatura.
Assinatura. Alho francês, abraço. Estava um pouco salgado.
Por acaso o menino exagerou no sal.
Mas pronto, foi sem querer.
Bom, agora é preciso beber vinho, não é?
Que é, para ver se isto passa, porque...
É. A água não, o vinho sim.
Não, não,
a
água não.
É que,
um
bom...
A água não nos, depois não nos liberta, sabes? Não nos põe mais...
Nós estamos porque... super libertos. Sim. Que é uma referência, uma discoteca algarabia.
É libertes. Quem
bom,
nunca?
Já chega.
Já chega desta barbice.
Chega desta barbice. Vamos falar de discotecas, começámos a falar de DJs daqui a bocado e depois falamos do assunto do dia, que é a traição do Ruben Cruz e não é assim.
Oh,
que é?
Tenho pena dela.
da namorada, da Filipa. Sim. Para quem não coisa, o Ruben Cruz, que foi aquele que... Quem não coisa é quem não
é Ruben Cruz ou Ruben da Cruz?
Ruben da Cruz.
É, não é? Yeah, Ruben da Cruz.
Meu Deus, o que é que foi isto agora?
Adoro.
Porquê que tu transformaste numa dread de um momento para o outro?
Não sei, apeteceu.
Yeah, Ruben da Cruz. Não sei o que é que isso significa. Ele, pronto, traiu, aparentemente, acho que já o faz várias vezes.
Parece que não é um caso isolado.
Mas as pessoas começaram a falar e parece que não é o único. Ou melhor, este caso não é o único. E a mulher, namorada, mãe do filho ou da filha, não é?
Tem
uma criança em conjunto. Acho que lhe apanhou o telefone depois de ele ter chegado uma noite a passar música ou não sei o quê e começou a trocar mensagens com um contacto que dizia só Mama. Atenção que ele passa música no restaurante que é o Mama Shelter.
Sim, hotel.
Portanto, há quem diga que o Mama é porque ela pode trabalhar lá e só
toda
pode ser tipo...
a gente vai a esse sítio e tira
Sofia, Soraya, não sei, outra coisa qualquer, não é?
Até pode não ser nada a ver com isso.
Sim, mas em todo o caso, ela perguntou-lhe: ah, mas contaste a alguém que nós dormimos juntos? Se realmente fosse só Mama, eles não tinham dormido juntos, não é? Portanto, em princípio...
Pronto, okay.
E pronto, e ela depois publicou ela usou o telefone dele, fez estas coisas todas, mudou-lhe a password do Instagram, também deve ter feito desaparecer o telefone, né? Porque ela em princípio já teria recuperado isso, digo eu, e colocou estas conversas que ela teve com essa pessoa que dormiu com o namorado, marido, não sei.
Whatever.
Nas stories, e portanto está toda a gente a falar sobre isso, não é? Acima de tudo a cena do contacto. Eu acho que todas as pessoas deviam ter contactos com um nome específico. Para as pessoas que, em função daquilo que elas realmente só fazem na vida delas, tipo, só chateia. E que dás essa pessoa, não sei qual é a pessoa, só chateia, não é? Só fala.
Eu não tenho, tens algum contacto assim no teu
telefone? Só Mama, não.
Pronto, ainda bem. Obrigada por me teres esclarecido. Estou a falar de outro tipo de pessoas chatas, números que não queiras atender, pessoas que queiras evitar a todo custo.
É possível, deixa-me
procurar. Se bem que para ti não é preciso grande coisa, porque tu realmente nunca atendes o telefone, portanto é igual.
Por acaso vou procurar se tenho aqui... Não, não tenho nada chato ou chata, não escrevi nada disso.
Eu não tenho nada disso.
Mas há algumas pessoas que eu sou capaz de ter posto entre, assim, com aspas, alguns adjetivos. Há uma coisa boa que eu tenho tipo 1600 ou 1700 contactos no meu telemóvel. Todas as pessoas com quem eu acabei por ter que ter alguma interação, fosse trabalho, fosse pessoal, fosse não sei quem, eu guardei os números e muitas vezes ponho nas notas onde é que eu conheço aquela pessoa. E então muitas vezes quando, ou seja, me ligam, eu não sei, mas quem é esta pessoa, sei lá, Manuel Joaquim, quem é esta pessoa? Tipo, eu não sei quem é esta pessoa. E espero que a chamada vá à vidinha dela e depois vou ver ao contacto. Tipo, em princípio está lá alguma informação sobre quem é aquela pessoa. Depois logo percebo se quer ou se não quer falar com aquela pessoa. Faço isso.
Ok.
Eventualmente, Manuel Joaquim, se for chato, eu posso começar a me chamar de só chateia. Como este fez o só mama.
Pois, mas ele lixou-se, não é? Basicamente. Podíamos estar todo este podcast a falar sobre Ruben da Cruz e as suas várias traições. Pelo menos aquelas que... Mas não vamos fazer isso, era isso que eu ia dizer.
Há um expediente pronto, melhor para tratar.
É muito
não?
feio e eu não quero dar tempo de dizer. É uma coisa que é muito feia e que eu condeno. E pronto.
Ambos condenamos.
Pronto, ambos condenamos. Ainda bem. Eu, antes de começarmos este podcast, estávamos na cozinha e disse ao Diego: tu vê lá, se eu também não te apanho o telefone e se eu não encontro, até falar com alguém. E era uma brincadeira, eu sei que tu não farias isso.
Porque é uma questão de conhecer bem as pessoas, em princípio.
Sim, é verdade. É. Quer dizer, eu acho que tu, quando estás com alguém e te fazem isto, há pessoas que te conseguem enganar muito. Conseguem
sim,
te enganar,
há pessoas que
pronto.
São profissionais disto.
Não, eu acho que as pessoas todas que são enganadas, atenção, eu já fui enganada e não quer dizer que tu sejas parvinha ou parvinho da cabeça ou que tu não sejas cega, às vezes as pessoas dão-te realmente a volta e tu não estás a perceber o que é que está a acontecer.
Sim, é verdade.
Portanto, não sei se é assim, sei que no caso dele ele já tinha um historial, se calhar a malta tem que estar um pouco mais atenta. Eu acho que a vida deles aqui para a frente não vai ser assim tão fácil, não é? Mas pronto. Também as pessoas têm a memória curta, não é?
Sim,
estamos em Portugal, as pessoas
só cai na
ele ainda vai ter mais trabalho com isto, vais ver. Essas coisas resultam sempre depois bem.
Achas que é um golpe?
As pessoas querem na noite.
Na verdade, isto é um golpe publicitário.
Se calhar. Olha, é só.
Se calhar é. Se calhar alguém está a se orientar, que é ele, em princípio é ele. Alguém está a se orientar bem, percebi ele.
Pronto, tchau, tchau, Ruben da Cruz. Tchau. Tchau.
Pronto. Próximo tema. Temos temas hoje, hein? Fizemos uma lista de temas que era para a minha ficar feliz. Eu queria falar, apesar de eu não ser grande fã, porque eu não sou claramente grande fã, mas eu queria falar de carnaval. Porque se
ei, você aí, dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí.
O mais chocante é, eu não conhecia essa música até o carnaval deste ano. E eu há uns anos descobri o meu amigo Charlie Brown.
Como é que o Diogo não conhecia esta música?
Eu não conhecia, foi a primeira vez que eu ouvi. Mas faz sentido porque agora toda a gente realmente pede dinheiro. Toda a gente.
Esta música nunca foi tão atual.
Nada, eu canto essa música a todos os instantes de cada dia neste momento.
Ai, adoro.
Você, mas eu já, tu sabes que não, eu já faço várias versões da.
Tu alteras a letra.
Sim, eu não gosto sequer do verbo dar, eu acho que é passa, o verbo passar. E passa um dinheiro aí.
É, o Diogo diz: ei, passando, passando. Me passa um dinheiro
eu vou
aí.
Fazendo assim, eu vou fazendo assim umas alterações. Aquilo da altura é assim já uma, é meio rap, não é? Meio rap, meio soul.
Meio rap, meio soul.
Eu acho que a música não deve ser estanque.
Pronto, eu acho que sim, acho que sim.
Eu acho que a música tem que ser.
Mas a tua vida mudou com esta descoberta desta música de carnaval?
Se realmente alguém me tivesse dado dinheiro, tinha mudado. Como ninguém me deu dinheiro, até ver. Não.
Oh.
Não de nada.
Oh.
É só mais uma coisa ridícula.
Pronto, vamos continuar a não celebrar o carnaval.
Mas eu quero chegar ao ponto que eu quero chegar é tu já deves ter celebrado no teu passado.
Já.
Pois, porque tu és de Torres.
Vedras. Vedras. Sim, não é Torres. Não, a pior coisa que me acontecia na faculdade é.
Tu és
Torres Vedras ou as Torres Novas? E eu, hello, não dá para baralhar.
Hello.
Não, desculpa. Eu ficava muito ofendida. Claro que eu sou Torres Vedras, não é Torres Novas.
Mas Torres Vedras é muito mais perto para quem estava a estudar em Lisboa e era de Lisboa.
Sim.
E que falava contigo, a princípio, Torres Vedras é uma coisa muito mais próxima de Lisboa do que Torres Novas. Fica para cima de Santarém, que é de onde eu sou, a minha família é, portanto, não é bem, é mais longe, vá, vamos assim, mais longe. Mas quando se fala de Torres, fala-se sempre de Torres Vedras.
Carnaval mais português de Portugal.
Está bem.
É verdade.
Por causa de linhas de Torres, as coisas. Torres Novas não tem nada disso.
Não.
Não é?
Não.
Tem uma zona bonita para passear e tem comida boa também. Por acaso também tem comida boa, Torres Novas.
Torres Vedras também.
É verdade.
Mas pronto.
Já comi algumas coisas de Torres Vedras.
Opa, sério que fizeste isso. Enfim. Enfim. Este vinho é mesmo bom.
É quando eu estive com um amigo meu que disse que nós dávamos forte e feio.
Ah, meu Deus, eu achei que nós não íamos partilhar isto, mas é verdade. É verdade.
Ontem vamos jantar e estava lá uma grupeta. Não vou dizer as pessoas todas que lá estavam.
Não digas todas.
Até porque eles foram todos muito simpáticos e vieram falar connosco no final. Mas no final falámos com o Fernando Mendes, que era uma das pessoas que lá estava.
Espetáculo!
E ele depois, porque nós estávamos com a nossa pequenita.
Claro, como sempre.
Ele disse, vocês estão a dar forte e feio. E eu disse, bom, na verdade, se ela está aqui já foi.
Só que ele deu uma palmadinha no braço.
A ti?
Sim.
Ah, não reparei nisso. Bem, antes no braço.
Sim, não me cumprimentou, fez-me uma palmadinha no braço e eu... Uhum.
E ele disse, forte e feio. E eu agora estou a usar a expressão forte e feio para tudo. Tudo o que nós fazemos é forte e feio agora. Forte e feio. Este podcast hoje está a ser forte e feio já.
Pronto.
Pronto, é isso.
Pronto, Fernando Mendes, tudo é forte e feio.
Um abraço para ele. Agora.
Eu também dei forte e feio no carnaval.
Era isso que eu ia dizer, se ia perguntar se o carnaval era forte e feio.
Era? Carnaval.
Mas tu mascaravas, não sei o quê.
Sim. À séria, tipo, lá são várias noites e tu não repetes as máscaras. Não te rias. Eu sei que para ti que tu repetes a roupa várias vezes.
Era para mim repetir a roupa.
Todas as semanas, não é? Boring.
Para mim repetir
mas,
a roupa quando
sim, mas ali mas... não, as pessoas levam muito a sério. As pessoas, vários meses antes, estão já a pensar, porque aquilo tem sempre um tema, o carnaval.
Ah, isso é verdade. E qual era o tema deste ano?
Vais, não sei, este ano eram 100 anos de carnaval, não sei se...
Ah, é o centenário.
Enfim... Mas, tipo, com esses, faziam a preparação vários meses antes, portanto, íamos para as modistas e para as costureiras.
Ah, mas isso fazer... é mesmo trabalho de
sim,
costureira.
Sim, trabalho e investimento, porque fazer os fatos, não sei, não é chegar ali ao chinês e comprar um fato. Por falar nisso, tentei entrar no outro dia no chinês, tentei e consegui.
Não, entraste. Entrar era fácil.
Sim, e queria uma máscara para a nossa pequenina.
Não há para o tamanho dela.
E não havia bem para o tamanho dela, mas também pensei, 29 euros ou 25,90 por um morango ou por um...
Era um unicórnio?
Não, era um mau unicórnio. Esse unicórnio era mesmo um unicórnio chinês, tipo, era estranho. Pronto, então só entrei e saí de mãos à... Entrei da mesma forma, saí da mesma forma que entrei. Tipo,
não, na verdade, saíste melhor, porque se em qualquer, momento. E equacionaste gastar quase 30 euros numa máscara para uma criança de 4 meses.
Não, tu já estavas tipo... a pensar, ai, 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 quando eu te mandei a fotografia, tu, ai, ai.
Eu pensei logo, você,
vou,
aí,
vou,
me
vou
passa
lá,
um dinheirão aí.
Eu não vou pôr aí o meu dinheiro,
vou precisar
coisa.
De passar dinheiro para mim. Sinto que isto é a grande música da lavagem de dinheiro. E então achei um bocado parvo. E depois fomos ver, mas há máscaras, havia máscaras baratas nos supermercados, por acaso. Mas não, não para o tamanho dela, ela é muito pequenina ainda. Não,
mas era muito fofo. Ela
é fofa, você está mascarada.
Está bem, mas
ontem quando fomos
fofo.
Jantar, ela foi com um gorro na cabeça, é tinha uma roupinha gira, ela estava muito fofa. Ela não precisou de uma máscara.
A mãe esforça-se.
Aí ela não repete roupas, é isso?
Não, ela repete várias roupas. Ela neste momento até precisava precisa de roupa.
É, ela está naquela fase em que cresceu as roupas mais pequeninas, que durante imenso tempo...
Cresceu e engordou.
Sim, cresceu. Foi crescendo.
Cresceu para a frente e para cima e para tudo.
Está a crescer.
Mas pronto. Estavas a falar do carnaval?
Sim, do que é forte e feio. E das pessoas, estás a dizer que as pessoas investem e que vão às modistas e...
Sim, mas aquilo é... Imagina, eu hoje às vezes penso, tudo bem, já cresci, já passaram...
Quanto é que tu gastavas?
Ai, não me lembro. Que tenho calma, nessa altura também eu vivi com os meus pais, não é? Também não havia aí uma grande loucura, mas aquilo... Havia um investimento para fazer as máscaras.
Cada pessoa gastava 50 euros em 3 ou 4 máscaras? Não mais, tinha que ser mais.
Não mais.
Mas modistas
só bem. Isso eu acho que na altura custou o último vestido que eu mandei fazer, que era um vestido que eu mascarei de Marilyn Monroe, porque o tema era o cinema, uma coisa qualquer.
E a peruca? Era
e a peruca comprei no chinês.
Ah, estás a ver como isso percebi logo.
Mas por exemplo, esse vestido.
Mas eu gosto que me tenhas dito, há pouco disseste. Calma, vi com os meus pais, não havia assim de investimento. Não, 50 euros foi só custou o último vestido que eu fiz da última coisa.
Mas provavelmente paguei eu, andei a juntar dinheiro e não sei o quê, que nem sei bem.
Então as pessoas gastam o quê? 300 euros?
Não sei, não faço a menor ideia agora como é que é, porque também já há anos que não vou lá. Eu ainda fui lá uma vez, tentei ir uma vez só mesmo naquela de não ires mascarado. Se tu não fores mascarado, as pessoas olham de lado, tipo, o que é que esta vem para aqui fazer? Vestida de forma normal, não é? Nem, imagina, nem uma bandelete, nem uma mascarilha, nada.
Para o ano, não digo para o ano, mas daqui a uns tempos, daqui a um ano ou dois, vamos para lá, um dia vamos ir lá mascarados os dois, mascarados. Vou dar tudo, estou agora aqui a prometer.
Mas para isto tens que ir de matrafona.
Não, de matrafona não, para que eu vou fazer isso?
Porque os homens em Torres Vedras mascaram-se de matrafonas.
Sim, mas eu vou de Lisboa para Torres Vedras. Não.
Então... E vai imensa gente, olha, eu na faculdade e as pessoas, as que conheciam Torres Vedras também só conheciam por causa do carnaval. E iam para lá comemorar o carnaval. Já acho que tu davas uma boa matrafona. Tens um bom rabinho, mas
tenho um bom par de pernas. Tenho um bom par de pernas.
Acho que uma mini saia, olha que eu punha-te aí uma repinha.
Pois, mas ok, isso é isso. Depois as pessoas habituavam-se a achar, ah, ele se calhar fica melhor com a mulher do que com a matrafona do que com o homem. Ninguém quer isso.
Calma, menos, também não é preciso exagerar. Está bem, pronto. Agora, o que eu, nessa vez que lá fui... E que não ia mascarada. Aconteceram duas coisas. Eu não ia mascarada, nem estava alcoolizada. E é muito difícil tu aguentares aquele ritmo se tu não beberes.
Pois.
Primeiro porque está muito frio e a maior parte das máscaras não são roupas quentes. Esse vestido que eu tinha da Marilyn Monroe tinha as costas nuas. Era um vestido curto, um vestido branco, tipo completamente descapotável. Não havia mais nada. Era só esse vestido. Pronto.
Vocês estão a ficar muito confortável com esta conversa já.
Já por há muitos anos. Tu não me conhecias ainda, Diogo Pérez.
Já devia conhecer. Ah, não estávamos em casa dos pais, não conhecia.
Nessa altura ainda não me conhecias. Provavelmente,
porque cá tínhamos nos cruzado já em algum sítio.
Sim, talvez, mas talvez. Pronto, nada de... Não dava para reparares em mim, nada disso. Pronto, e hoje em dia eu só penso que realmente tu só irias aguentar aquilo se entrasses no sistema, não é? Portanto, também estivesses sempre ali.
Ah, o sistema, estás a falar do sistema alcoólico,
sim,
não é?
Sim, a ver. Mas aquilo são vários dias e várias noites.
Nós gravamos este podcast já a entrar no sistema, não é?
Exato, vários dias e várias noites, sempre, seguidos, sempre naquilo.
Não, eu estava a falar de ir um dia só.
Sim, eu estava a dizer como é que aquilo era.
Eu sei como é que
é. Eu não tenho então qualquer tipo de esperança de lá voltar. Percebes?
Nós fomos lá a um jantar em tua em Torres, da tua família, do aniversário do teu sobrinho. E já foi há 2 ou 3 semanas, portanto antes do carnaval.
Sim, sim.
E as pessoas já estavam todas mascaradas à noite, num sábado à noite. O carnaval ainda estava tipo há 2 semanas e meia de acontecer.
Eu até fiz uma piada com a minha família. Eu também estava mascarada, eu tinha ido de fato treino. Eu nunca vou de fato treino a lado nenhum. E eu fui jantar todos os dias de fato treino. Mas eu estava bem bom. Ia com uma boteca.
É um fato treino. E é um fato treino cinzento. Fato treino cinzento é aquele que é sexy. Sim. As pessoas gostam de fato treino cinzento.
Ah, é? Onde é que ouviste isso? Nas Kardashians? Na rádio?
Na rádio.
Ah, ok. Mas porquê? Quem é que colega tu é que faz programa de fato treino cinzento?
Ninguém faz programa de fato treino. Mas...
É naqueles estudos. Vocês
leem? Não, nas tertúlias que às vezes fazemos lá na rádio. Há um dos meus colegas que acha que os fatos de treino cinzentos são.
Estão cool?
São sexy, sim, são sexy.
Ah, sexy. Eu estava sexy?
Eu achei que sim, que estavas. Ficava-te bem, estava giro.
Oh, tenho as mesmas calças hoje vestidas.
Pois é, é verdade. A camisola que é outra.
Mas pronto, acho que isso não vai acontecer. Acho que tu não tens, sinceramente, não me leves a mal. Acho que não tens pedalada para isso. Não, a sério.
Agora aquele meme do Old My Beer.
Pronto,
eu bebo mais vinho do que cerveja, não é?
Mas é preciso, não é só beber, não é? Tens de mexer, tens de dançar. Ah,
tu não viste a dançar?
Tu odeias música brasileira.
Ah, isso aí não vai dar.
Então, óbvio, isso aí não vai dar. Meu querido, meu amigo.
Meu querido amigo Charlie Brown.
Não vai dar para ti, a sério. Esquece o carnaval, pronto. Diogo. Pronto, não...
Era a conclusão que eu queria chegar, era isto. Só queria fazer este bocado do podcast para chegar à conclusão de esquece agradável. O carnaval.
Tu não querias saber de nada do carnaval, tu só querias dizer mal. Meu Deus, estou-me a sentir enganada no meu próprio podcast.
Calma.
Calma.
Sou a virgem ofendida.
Sim, sim.
Bom, está bem, então vamos falar mais de carnaval. Eu acho que nós vamos falar de outros carnavais. Porque eu já há algum tempo queria trazer isto aqui, depois a nossa filha nasceu. Isto foi naquela fase em que ainda achámos que íamos ser constantes todas as semanas regulares a gravar podcast. Já foi há muito tempo que eu queria falar sobre isto.
Ah, não foi depois de ela ter nascido. Não. Tinha qualquer tipo de esperança.
Não. Nós agora temos gravado mais agora do que antes dela nascer. Eu acho que é preferível não ter expectativas de, ok, todas as segundas-feiras vamos lançar um episódio, mas de, ok, em princípio de duas em duas semanas, semana sim, semana não, lançamos um. E se calhar o dia não é fixo, mas é quando para nós nos dá, que é o que vai acontecer hoje.
Aprendam a lidar com isto. Olha, eu faço terapia e na terapia também me dizem que eu não posso criar expectativas. E portanto, olha, não criem expectativas em relação a nós, está bem?
Eu gosto que a terapia esteja a ser associada a este podcast.
Por que não?
Está bem. Não criem expectativas. Vamos falar sobre isso, porque eu tenho as minhas coisas... com o OLX há anos e anos e anos, há uns meses valentes, mas há anos quase já. Pelo menos há mais de um ano que eu já ando lá, já andava há mais tempo, mas assim mais a sério, no último ano, o ano e meio. E tu agora entraste recentemente na Vinted, não é? E eu achei muito curioso, achei muito engraçado, e pensei, ela agora sabe o que é que eu sentia na pele. As tuas queixas são muito parecidas com as queixas que eu tenho.
Eu só tenho 24 horas. Eu não acho nem 20. Não, já tenho 24 horas.
Já tens, já tens.
E já estou tipo. Não vai dar, porque até agora eu sempre me derrasquei no Instagram e depois tenho aquele domínio que é, se a pessoa for meio intrusiva ou for mal educada, eu nem vou responder, não estou nem aí. Aquilo ali, pronto, é um pouco aquilo que tu me dizes do
Elcio. Mas também podes não responder, não é?
Estão sempre a regatear, não é? Tipo, não dizem boa tarde nem boa noite, dizem tipo 30 euros, 20 euros, tipo, atiram assim para o ar quando tu pediste mais 20 em cima ou whatever. E pronto, isso faz-me muita confusão, não consigo, mas eu não consigo ser assim com ninguém em sítio nenhum, não me consigo dirigir a ninguém sem dizer olá, boa tarde, boa noite, bom dia, qualquer coisa, percebes? E as pessoas ali são... E tu tiveste casos estranhos, casos de pessoas que chegaram a vir ao teu encontro para levar alguma coisa.
Estou-me
a lembrar dessa.
Eu já estava esquecido disso,
também
tu estás lembrada.
Tu desceste com um móvel e não sei o quê.
Epá, sério,
depois
isso
uma
foi...
grande confusão, não cabia no carro, tinha uma cadeirinha de bebê, não sei o quê. Afinal, se calhar não cabe no hall lá de casa, não sei o quê, não sei o quê. Depois eu fico a dizer alguma coisa. Até hoje.
Contaste a história toda?
Sim.
Não, mas foi uma pessoa que parecia até bem educada, não é daquelas que aparece do nada, tipo, diz só, 30 euros, está disponível? Ah, as que eu mais gosto são aquelas. Boa noite, está disponível? E eu às vezes pretendo dizer, eu não estou, mas esta porcaria que eu estou a vender, em princípio, ainda está. Senão eu tinha atirado.
Muito
não sou
bem.
Estúpido.
Gostei do que fizeste aí.
Sim. Ainda voltando ao assunto de Rubem da Cruz. E depois
a dar forte e feio.
As pessoas pensam que nós estamos embriagados, mas na verdade
não estamos.
O que eu acho ridículo é, epá, se dão ao trabalho de dizer ou de perguntar, está disponível, epá, depois a pessoa diz, sim, ainda está. depois não, desaparecem. Tu estavam interessados em quê, pá? Tu se perguntam, está disponível? Mas pronto, esta pessoa até era bastante simpática, bem educada, por aí fora, acordámos um preço. Ela vem cá, eu andei a cartar a cena, era uma sapateira, andei a cartar a cena aqui para o hall da casa, ele era pesado como uma porra. Eu tinha posto um paninho atrás, que era para aquilo estar encostado à parede, que era para não estar a marcar a parede, não sei o quê, e para aquilo não ficar marcado nas pontas e não sei o quê. E ela aparece com o pai. Eu, feito estúpido, levei as coisas no elevador e veio para baixo, que eles precisavam de vir cá acima, portanto o senhor ajudou-me a partir do elevador para o carro. E ela olha, ah, acho que é um bocado grande. E eu, mas se calhar pode rebater o banco. Ah, mas tem lá a cadeirinha de bebê. Ah, pois é mais difícil. Eu ali às voltas a tentar armar de engenheiro. Então e se puder, assim, tentar. Mas ela também se abraça para baixo e diz assim. Estamos a falar de um senhor de 50 e tal, 60 anos, né? E ela devia ser da nossa idade, para aí. E eu pensei, lá está
bem. Pensei que ela fosse mais velha do que nós.
Não, acho que não. Provavelmente até era mais nova. E ela começa a... isto era, ele dizia, ah, mas ela dizia, eu acho que isto não cabe. E eu, pois no carro se calhar não vai ter que, não, mesmo lá em casa. E eu, ai o caraças. E ele, então mas queres pôr onde? Não, isto cabe. E ela, não, tá, por causa da porta, é logo na entrada. Eu acho que a porta bate, que eu tinha posto as medidas. E
sim,
tinha posto,
eu sei,
eu medi aquela
tudo.
Porcaria, eu tinha posto lá as dimensões, estava lá tudo. E ela disse, ah, mas é que eu acho que não. Olha. E ela desfez sem desculpas mesmo, e o senhor também, ele ajudou-me para trazer a coisa cá para cima, tipo, aquilo veio de volta, e portanto ela supostamente ia voltar no dia a seguir com o irmão, ia só ver se aquilo cabia lá no, na até entrada hoje. De casa, e até hoje,
nem nunca
mais disse nada. Eu também fui honesto, eu não insisti mais com ela, porque eu percebi logo, ela foi-se embora, eu percebi. Se ela não me disser nada até hoje à noite, ela já foi, já não está minimamente
interessada. Também aquilo nós despachámos aquilo logo depois assim.
Sim, pois houve outra pessoa logo que comprou aquilo assim, não é daquelas coisas... Não estávamos provavelmente a morrer de fome porque não tínhamos vendido aquilo, é mais a chatice de...
Não, é que eu detesto ver coisas fora do sítio
e aquela porcaria teve aqui, acabou por estar aqui na entrada de casa por causa disso. E não foi só isso, outras porcarias estiveram na entrada de casa.
Bem mais tempo.
O quê?
Bem mais tempo.
Pois sim, é ali um tampo de mármore que teve ali encostado à parede durante não sei quanto tempo. Mas também já foi.
Esta decoração assim meia moderna de autor que nós de vez em quando temos aqui em casa.
Mas eu às vezes penso, epá, o que é que passa na cabeça das pessoas? Nós vendemos um sofá. E há uma pessoa de Braga. De Braga, porque eu lembro-me
da transportadora.
Sim. Ah. E que tu hoje queres fazer spoiler das histórias todas. E que pergunta qualquer coisa lá, está disponível. Sim, está disponível. Pode saber-me o valor do transporte para Braga? E eu. Olha, acho que não deve ser eu a tratar disso, não é? Porque, pá. Se fosse eu a tratar do transporte para Braga, para mim, como não sou eu que pago, para mim é irrelevante, vou ter com o Galambas. Se custar 500 euros, custa 500 euros. É mais do que eu estava a pedir pelo sofá. Eu tipo, não sou eu que vou... Não tem que ser eu tratar do raio do transporte. Mas as pessoas
não têm noção.
A quantidade de vezes que as pessoas fazem perguntas desse género. Ah, quanto é que custa para nós? Eu não sei quanto é que custa. Eu só estou a vender. Se não cabe no correio, eu não vou pôr no correio. Portanto, ou vem cá buscar ou não vem cá buscar. Eu não vou levar a lado nenhum. Isso parece móvel. Agora, perguntar, estão em Braga, qual é o valor para Braga? Não sei. Não sei o que vou pagar à transportadora. Eu só o estou a vender. A mim paga-me o valor de venda dele. Depois, mas já tive, atenção, já tive casos espetaculares. Apareceu cá um senhor, depois eu vim saber que era dentista. Veio com o pai também. Vendi-lhe uma estante que eu tinha, que ainda dava algum trabalho a transportar. E tivemos ali os três armados em engenheiros também, com umas mantas para aquilo ficar tudo protegido, para não ficar arriscado. O senhor sinalizou. Houve coisas incríveis, como uma senhora que nós vendemos umas mesas há uns tempos, umas mesas de apoio, tipo mesas de apoio de sala. E ela disse: eu não sei se vou ficar com as duas, mas fazemos assim: eu sinalizo já uma e até ao dia não sei quantos, que é quando eu vou buscar essa,
eu vejo.
Guarda-me a outra, não sei o quê, senão depois eu dou-lhe o dinheiro da outra. Ela acabou de ficar com as duas. Sim, eu disse: pois. Olha, por norma as pessoas nunca fazem isso de sinalizar. Isso que fez agora, para mim, até é uma novidade, porque eu não estou habituado a ter esse tipo de benesses no LX.
Mas
nunca funciona assim.
Confesso, não tenho muita paciência para isso. Eu às vezes no Instagram até digo, tipo, quando começam a fazer muitas perguntas, eu depois coloco um story só a dizer: atenção, eu estou a vender, não estou a dar. Porque. Eu detesto essa coisa do regatear e do... A sério, eu não tenho esse espírito. Eu Não, nunca me vi em situação alguma que tivesse ali tipo, eu acho 5 euros.
Eu acho que pode haver, eu acho que pode haver um bocadinho e está tudo bem. Eu estou a dispor, por exemplo, há coisas às vezes até mesmo quando estás já com a pessoa frente a frente, eles perguntam, ah, pode fazer não sei o quê, e tu pensas, são 5 euros.
Não faço frente a frente com ninguém.
Estas coisas maiores ou coisas
eu sei,
de um valor
maior. Vais...
Nós temos vendido uma câmara. É óbvio que a câmara entreguei, a não ser que fosse uma pessoa de Braga. Exato. Que não me devesse perguntar, quanto é que é o transporte para Braga? Então, mando porra do Expresso e chega lá. Mas numa situação destas em que a pessoa queria ver a câmara, testá-la, perceber se estava tudo bem com a câmara, é claro que nos encontramos, não é? Ele não era português, por acaso. E na altura perguntou, podemos fazer assim? E era uma diferença de 40 euros. Eu disse, claro, fechamos por isso, não há problema. E fiz negócio ainda mesmo, não era por aí. E portanto, isso é uma coisa. Coisas ridículas, não é? Sei lá, se agora fosse aqui ver as coisas que já vendi ou que estão lá no arquivo, estás a vender uma coisa por um valor, que já é fixe, e às vezes oferece-te um terço daquilo.
Não, mas,
e
agora, pensar, só para mas terminar eu sou parvo. Este tema, que as pessoas são muito parvas. Eu lembro-me de uma daquelas máquinas da Instax.
Ah, sim.
Que tu tinhas mesmo posto que ela era uma era branca, outra era azul, não sei o quê. Depois de repente alguém estava assim, mas eu queria era mesmo rosa.
Sim, teve uma conversa enorme comigo.
Teve a falar contigo e de repente, mas eu queria era mesmo rosa. E tu, a sério?
Não, as pessoas que assumem. Mesmo, por acaso tínhamos duas máquinas, da altura vendemos duas câmaras da Instax. Uma era cinzenta e outra
sim,
era branca.
Era branca.
E vi pessoas que apareciam também. Depois apareciam outra perguntar, não tem azul? Eu dizia, eu não sou...
Isto não é um revendedor.
Isto não é Instanta. Eu, em princípio, estou só a vender as coisas que tenho, então estas duas estão aqui, por acaso temos estas duas, mas é para escolher o que há, é tipo quando vai à Zara e já não há mais números, o que está na prateleira é o que há, está bem, pronto, então é isso, em princípio só dá isso, eu lembro-me disso, estás a ver, tu lembras-te mais das histórias do que eu,
não,
mas
dessa,
eu às vezes tenho muita paciência, eu sou bem educado para as pessoas, eu tenho muita paciência para as pessoas,
para mim, tipo...
mas é que nós definimos valor, repara, definimos valor para aquilo, eu disse, então está fechado, já estávamos a combinar sítios e não sei o quê, ele perguntou, mas é rosa? E eu tipo, não, é a fotografia, é branco. Que isto é para a minha filha queria cor de rosa. Eu tipo,
tu vai ao FNAC.
Este gajo está a gozar comigo, então vai a um sítio onde vendam, ó cara.
Vai ao FNAC.
Epá, sério, é muito...
Mas é preciso ter paciência.
Não, é preciso ter muita paciência.
É preciso ter paciência.
Mas faz-me confusão que as pessoas não se dignem sequer a... A tentar ser bem educadas. Muitas vezes
isso para mim é o pior. O resto
aparece uma mensagem do nada. É negociável. Eu muitas vezes respondo boa tarde. Sim, mas não muito. Porque eu tento sempre dizer boa tarde. Tu percebes que as pessoas às vezes ficam um bocado apanhadas em xeque quando elas te respondem qualquer coisa dizendo boa tarde.
Boa tarde, sim. Isso
e aí percebem
isso
que coisa não sei. E aí,
vezes.
Vá, ok. Sei lá. Eu não sei. Esta coisa da. De ser tudo tão imediato e de podemos estar online e podemos trocar mensagens com pessoas que não conhecemos para lhes comprar uma coisa ou para lhes pedir alguma coisa, seja o que for, tornou as pessoas socialmente estranhas porque parece que esquecem as regras, não é?
Sim,
mesmo estando online,
consigo,
há regras, acho eu.
Não consigo, isso para mim é mesmo o mínimo. Lá está, as pessoas até podem tentar regatear ou perguntar se. Eu tenho imensas pessoas que às vezes me perguntam, me acha que pode-me guardar isso até ao final do mês? E eu entendo. Às vezes assim, eu digo, se eu ainda estiver no final do mês, tipo, eu fico aqui com esta conversa guardada. Pronto, isso é ser. Agora, quando tu vem logo com preço, por exemplo, porque eu quando ponho as coisas no Instagram, nos stories, não é? Normalmente não ponho lá o preço. Preço. E eu digo, boa noite, tipo,
pois é que é
vezes
isso.
As pessoas dizem, boa noite, desculpe. E eu, são
é que é
não
isso.
Sei quantos.
A questão é mesmo essa.
É a mesma questão da educação, eu acho que, lá está, isso não... Educação é como a noção. Não dá, não é?
Não, não
é,
dá para comprar.
Não dá para comprar, não vais ali à farmácia, olha que era uma
embalagem. Mas a noção, a educação também era boa, mas a noção dava, às vezes dava muito jeito. Porque há coisas meio ridículas às vezes mesmo, da forma como as pessoas... falam, esse facto, o tal que apareceu de Braga a perguntar se qual era o transporte, quanto é que era o transporte de Braga. Houve uma também que apareceu e queria ver o sofá. Não escreveu o sofá nem pode. Eu tudo bem, podia ver o sofá, mas o sofá, a dada altura, como tu sabes, estava no o que é agora o quarto da nossa filha, estava cheio de coisas em cima, era um sofá que já tinha vindo da minha outra casa, e eu queria basicamente ainda dar-lhe. Acho que estava a ser um bom vendedor. Eu queria tirar as coisas de cima, aquilo tinha um bocadinho borboto, tirar-lhe um bocadinho borboto e não sei o quê, pôr o sofá vistoso, não é? Pôr o sofá bonito. E havia uma pessoa que queria ver aquilo naquele dia. Eu disse, olha, não vai ser possível, eu estou a tentar a pôr o quarto. Repara, já estava a abrir a porta da pessoa. A porta
já
da pessoa.
Estou, eu estou aqui a tentar fazer toda uma decoração neste quarto. Não, para, só para receber.
Só para receber, que é para se sentir
só
bem.
Não está a dar com tá o resto das coisas que eu tenho para fazer.
E ela
fazer.
Disse, ah, pois, mas é que era para ser agora. E depois me diz aquelas, quando aquelas, quando sim, aquelas reações, tipo, eu disse, olha, eu não vou conseguir vender, tipo, não sei se nós depois... Mas isso foi na altura do verão, só tínhamos de férias, tínhamos de estar fora, íamos estar fora uns dias, acho, eu já não sei. É que já foi
já
algum
não
tempo.
Lembro,
já
nem
foi algum tempo.
Nós vendemos isso. O sofá.
Ah, foi antes da Emília nascer, portanto já foi há algum tempo. Já estávamos a tratar do quarto, portanto foi ainda antes do berço dela entrar, o berço que ela não usou ainda, porque ela ainda está no Next to Me.
O berço que serve de
o berço, lá está. De... O berço está quase a ter a função do sofá que lá estava antes meu, porque tinha as porcarias todas em cima, roupas e não sei o que mais.
É verdade. Pronto.
E eu. E ela depois tem aquele comentário do género, ah, pena, como se, e eu dizes ao mesmo, é assim, eu não te vou vender a ti, eu vou vender a outra pessoa, não é relevante,
sim,
eu não estou a vender o sofá. O sofá, eu sei quanto é que ele custou, eu estou a vendê-lo quase a metade do preço, pá, e não vou baixar mais do que isto, sei, ou ela querer negociar, não sei, mas aqueles comentários, pena, eu penso,
sim.
Vou vender de qualquer das formas, se não for agora é daqui a 3 ou 4 meses. Por acaso na altura estava um bocado aflito, queria vendê-lo depressa, que era para nós podermos começar a tratar do quarto da miúda.
Sim, eu percebo,
mas depois vendia um casal muito simpático, que era ele era americano e ela era portuguesa, e foi um casal muito simpático, depois vieram cá buscar e ela veio cá ver, e depois ele veio cá com um primo dela, português, e com um primo dele americano, foi muito engraçado.
No fundo tudo se resume a uma questão de educação, porque se as pessoas forem educadas podem regatear, podem fazer o que quiserem, pronto. Mas, a sério, não custa muito, é o que tu dizes, se a pessoa se vai dirigir para te perguntar só preço ou negocio ou não sei o quê, tipo, também pode dizer bom dia, boa tarde, boa noite, é só isto.
Sim. Pronto, como é que é? Mas quanto é a tua experiência? Ou LX, eu sei o que é, não é? Já ando lá há algum
não,
tempo,
eu
já
não tenho. Eu
mas como
tô,
é que é a Vinted?
Eu não estou com muita paciência.
Não, mas por acaso, esta é uma coisa que eu não sabia. Que é o mercado é um bocadinho mais internacional do que o LX, não é? O LX é uma
eu
coisa muito nacional.
Eu tenho aqui pessoas a falarem comigo em francês. Não, é que tem logo uma opção. Quando a pessoa te manda a mensagem, diz
é
logo traduzir.
Porque, imagina, tu tens muitas coisas da Zara.
Eu vendi uns óculos agora para a Galiza.
Para a Galiza?
Sim.
Está bem, não é muito longe.
Sim, mas pronto.
Eles quase falam português. Eles quase são portugueses.
Ela não me falou em português.
Sim, mas eles podiam ser. São os únicos espanhóis que eu estou disposto a aceitar.
Ok, Diogo. Tudo bem. Tudo bem.
Sou eu, Diana Galvão.
Tudo, exato. Tudo bem.
Mais que isso, não. Sim, mas isso é curioso pensares que sei lá, há coleções da Zara diferentes com os países, não é?
Sim.
E que há coisas que tu podes ter e que se calhar podem ser um super achado para alguém que está em França, lá está, ou na Polónia, ou seja o que for.
Pois não sei, olha, eu sei que... Acima de tudo, também para fazer dinheiro, como é óbvio, não é? Mas para despachar muita coisa, eu cheguei a uma fase da vida em que já não consigo ver tantas coisas à minha volta. E às vezes é mesmo muita coisa, tipo, não... E essa é uma regra que eu aprendi no curso de moda que tirei, que é assim, se tu não usas há mais de um ano, essa peça, tu já não te lembras dela, não te faz falta, não coisa. Pode ser embora à vidinha. E é assim.
Tens aplicado com algum critério isso?
Tenho. Olha, ainda há algumas coisas que...
É tudo?
Como assim é tudo?
Eu presumo que tenhas bastantes coisas ainda que já não usas há mais de um ano.
Sim.
Ui, ela não gostou disto.
Não?
Não.
Não.
Não tens ou não gostaste?
Não, não gostei. Tenho algumas, mas eu até acho que uso, e tenho coisas muito antigas que eu continuo a usar e que
isso
estão
é verdade,
ótimas.
É verdade.
E olha, no outro dia vendi uns gazelle, vou-te dizer
isto. Muito estimada. Eles estavam
e ela disse mesmo, ela depois respondeu-me quando entrou, recebeu e dizia parabéns, os ténis estavam incríveis.
Não, e eu vou-te explicar.
E eram usados, bem usados.
Esses gazelle têm uma. Para já é uma história bonita. Eles foram resgatados por essa pessoa que os comprou, porque se eles continuassem cá em casa, basicamente iam aparecer com manchas de umidade e de bolor, que tendo em conta o que se passa, o que se tem passado nos últimos meses, era isso que lhes ia acontecer. Portanto, assim, eles encontraram um lar novo, bom, onde provavelmente
estás a ver?
Um ambiente é mais seco e eles conseguem...
Eram os ténis ótimos, que agora ainda voltaram a estar imenso na moda, porque está toda a gente outra vez com os gazelos.
É verdade, há muitos agora, pois é verdade.
Pronto. Mas que eu já não usava, e então, só me estão a ocupar espaço ali...
E porque esta coisa pronto. Nós fizemos várias mudanças nos últimos 3 anos, não é? 4, 5, não sei quantas é que foram.
Já há bocado eu ia fazer uma piada.
Qual era?
Quando tu disseste que basicamente a cama da nossa filha agora está a fazer cumprir
uma vezes do sofá,
e eu ia dizer assim, sabes o que é que isso significa? Falta um outro quarto, que é tipo o quarto de arrumos, o quarto onde fica a roupa que é para a senhora que nos ajuda cá em casa a passar. Portanto, imagina, ela podia passar ferro naquele quarto.
Tu não tens ouvido a chorar à noite por causa da Euribor, pois não? Achas que falta mesmo um quarto?
Eu tenho. Olha, eu também tenho sofrido muito disso. Não é só tu que sofres.
Não, no teu caso é porque estás a vender casas.
Pois é, porque também não está fácil.
No meu caso é porque esta subiu bastante. Pois de um momento para outro.
Nós já falámos sobre isso.
Nós falámos sobre isso no podcast.
Acho que sim.
Ah, já?
Acho que sim.
É que eu e tu falamos tanto, não é? Que a dada altura, não sei o que é que nós falamos em frente ao microfone ou fora do microfone.
Isso é uma crítica ou uma
coisa? Não. Falamos muito. Não sei às vezes o que é que já contámos aqui ou o que é que não contámos aqui.
Mas nós já falámos.
Se eu sou repetitivo, peço desculpa. Eu, por norma, não sou. Mas aquelas pessoas que contam as mesmas histórias.
Sim, às vezes.
Às vezes são um bocadinho, sim.
Às vezes, tipo, Diogo, quando ele dizia, ai, temos que ir comprar não sei o quê, ou falta massa, falta massa espiral. Falta massa espiral, Mia. Falta massa espiral.
Eu vou dizendo isso que é para não me esquecer.
E para Diogo, eu já ouvi, graças.
Sim, outro dia dizeste-me. Já é a terceira vez que dizes essa.
Falta massa espiral.
Mas às vezes é pior quando eu faço perguntas. Eu pergunto, aquilo está feito ali, já fizeste aquilo, não sei o quê. Já te respondi isso há bocado.
Sim, eu às vezes acho que tu estás a gozar comigo.
Mas eu não estou a gozar. Eu acho, acho que isto é muito grave. Porque a minha memória curta está a ir à vidinha dela. Significa que eu estou a ficar. Percebes?
Tu tens uma filha com 4 meses. É bom que a tua memória.
Ai, não me lembro. Ok.
Afinal, tu andas a dar forte e feio, mas é noutras coisas. Vou-te dizer.
Não, mas às vezes, eu sei que nós temos conversas e eu sou atento. Mas há coisas que depois dizes que nós falámos e que nós coisas.
Eu
não me lembro.
Eu fico muito irritada com isso.
Não fico irritada, tens de ficar preocupada.
Não, eu fico muito irritada. E tu sabes, nós já começámos a ter ali alguma. Quando começa a fazer ali uma.
Parece uma velha carcaça. E os alicerces estão a ir à vida. Bons alicerces, mas estão a ir à vida.
Pronto, vejam só, eu podia fazer aqui uma piada que não vou fazer.
Qual é? Faz lá. Então é sobre o quê?
Não vou, é sobre a carcaça, a velha carcaça e as idades, mas eu não estou, eu sou nova, não é? Eu não tô,
a tua carcaça é bem melhor que a minha,
eu não estou para isto, para agora ter casado agora com uma velha carcaça.
Tenho que te ver o teu telemóvel para ver se há alguma mensagem.
Uma boa carcaça, vou pôr a boa carcaça.
As pessoas têm que ser mais originais naquilo que colocam nos contactos, não é?
Mas porquê? Olha, lá está, pronto. Não, quem não tem segredos.
Se chamasse boa carcaça, era só parvo.
Era, não era?
Era.
Boa carcaça.
Ah, estou a receber uma chamada. Estou a receber uma chamada do senhor carcaça. Ah, não, é da senhora, porque é boa. Boa carcaça.
Boa carcaça. Eu podia pôr esse no teu nome. Boa carcaça, depois punho um coração à frente, que é como tu apareces no meu telefone.
Eu prefiro Diogo com o coração, como está, obrigado.
Oh,
tão importares.
Oh,
eu posso dizer que eu sou uma velha carcaça.
Eu não sou uma velha, mas não, eu também não quero estar com uma velha carcaça.
Mas não estás.
Então, afinal tu és.
Não, eu sinto uma velha carcaça. Acho que não é ainda. Para lá caminha.
Para lá caminha.
Se calhar vou buscar mais vinho. Vou ver do teu.
Oh, meu Deus.
Estás muito lenta a beber.
Sou. Está muito longe. Isto é uma coisa que eu queria ter dito. Hoje, quando estive a fazer uns stories aqui em casa, para mostrar uma linha de produtos que já despachei, e eu depois estava a ouvir.
Já gastaste tudo?
Não, metade já. Então, eu estava a me ouvir depois, que eu faço sempre este exercício. Há já alguns meses.
Ah, ok. Não tinhas mostrado
ainda.
Só que
eu só gosto de falar depois de experimentar.
Ah, bem visto.
Aqui, vida real. Hashtag vida real.
Influencing responsável.
Exatamente. Influenciar com responsabilidade.
Hashtag be responsible. Hashtag be yourself. Hashtag gratidão. Be gratitudes.
Gratidão. Mas então, eu depois...
Dá cá o copo. Depois, no caso, na com o copo na mão.
Eu depois de gravar os stories e deles já estarem publicados, que é muito, muito inteligente.
Que é que
depois
viste?
De publicar é que eu os vejo. Pronto. E então depois eu farto-me rir comigo mesma. Então eu basicamente dizia, pronto, eu quero-me despachar isto. Ai, filha, por amor de Deus, tu aguentas.
Não, para cima, não é. Isto também é giro ficar no podcast, porque isto é a nossa vida às vezes. Estamos a ver uma série. Tira o som. Não é.
Esta é a vida real.
Esta é be yourself.
Então, eu basicamente estava a dizer que queria-me despachar a mostrar aquilo também, porque já os acabei há algum tempo, aqueles cremes. e tinha-os guardados no armário da casa de banho para depois fazer as histórias e para
espaço, lá está. Só que, claro,
eu estava a dizer, eu sou uma pessoa que tem pouco espaço para as coisas que tem, preciso de espaço.
É o quarto dos arrumos.
E pronto, e portanto, preciso de mais arrumação.
Eu gosto muito desta casa, mas realmente falta-lhe um bocadinho de espaço. Não sei, um dia vamos ter que resolver esse problema.
Pronto, não sei.
Mas o que eu acho é que se vendemos esta casa, depois só conseguimos arranjar uma razoável.
Ou vender,
tens
uma consultora imobiliária aqui ao PT.
Já me vendeste uma.
Já.
Já vendeste a minha outra casa.
Quantos dias?
E ajudaste em 2 dias. Ficou vendida em 2 dias essa casa.
Agora vejam, pessoas que estão a ouvir, é sério, se isto não é... Enfim.
Maria Relógio vende a sua casa em 2 dias. Bem, não, nem sempre.
Calma, agora
aquilo
não, zona, se calhar não.
Aquilo era uma zona hot.
Ui.
Mas eu às vezes penso, nós vendêssemos esta casa, acho que nesta fase agora até conseguimos fazer algum dinheiro com isso, mas depois tínhamos que ir comprar uma casa realmente boa com aquilo que a gente precisava, mas em Castelo Branco, talvez, não é?
Ai, please.
E depois ir e voltar de Castelo Branco.
Depois nunca mais íamos jantar fora ao fim de semana. Aquela coisa que...
Bem, é porque em Castelo Branco não há restaurantes. Olha, por acaso eu conheço 2 restaurantes incríveis em Castelo Branco.
E então íamos passar a vida inteira nesses 2 restaurantes incríveis em Castelo Branco.
Que é o que nós
Branco.
Fazemos em Lisboa, na verdade.
Sim, as pessoas depois vêm-nos dizer vocês passam.
Desculpa, vamos comentar isso.
Vamos.
Eu estou a gostar muito do episódio, nós estamos em roda livre, corremos os assuntos todos. Que é, estávamos num sítio onde nós costumamos ir algumas vezes. Bastantes, vá.
É assim, basta seguirem o nosso Instagram com alguma atenção e percebem do que sítio que nós estamos a falar. Sim. Mas não vamos dizer.
E normalmente é sexta-feira, porque às vezes estamos em casa, estamos a falhar. Mas um dos rapazes, que eu acho que ele é tipo o chefe de sala, já. Pá, assim, eu guardo sempre a mesa para sexta-feira à noite. Ficam sempre com ela. Ele, tipo, até às 6 e tal, 7, ele diz que nos guarda a mesa. Se nós não dissermos nada,
ele torna
a mesa disponível.
Olha, ele hoje deve ter dado a mesa.
Hoje
a alguém.
Deu certeza, porque
eles hoje falharam.
Eles estão sempre cheios. Sim, hoje ficámos a comer em casa. O menino foi fazer um dos seus pratos de assinatura. Está muito frio na rua. E então, o dono desse restaurante, pelo menos achamos que é o dono, meteu-se porque estava lá a nossa pequenita. E eu não sei se nós íamos dar o leite ou tínhamos acabado de
dar. Sim, ela estava no colo.
Ela estava, basicamente, ela estava do lado de fora, não estava tapada dentro do carro para ninguém ver e não sei o quê. E ele disse: ah, ela conhece. Como é que ela disse? Ah, qualquer dia, pronto. Ela também já está habituada. Vem sempre aqui, ela já sabe. Sei o que é que ele disse, mas para que ele ensinou é deu a ensinar que nós só íamos lá.
Sim.
Não é? E de tal maneira que esta semana ficou.
Ficou a arder.
Esta semana ficou a arder. Eu disse, ele devia ficar de molho 2 semanitas que é para não estar armado em parvo.
Porque eu pensei assim: olha, nós vamos a vários sítios e nós não. Por acaso, calha ser à sexta-feira vir aqui. O restaurante, eu só tenho pena de ser tão pequeno, porque pronto, dava jeito que fosse um pouco maior. A comida é incrível, o staff é super simpático, eles são mesmo super simpáticos.
O dono dessa vez disse, pois ela já conhece.
Ela não sei o quê, só vai conhecer, como se ela, tipo, ele falou, assumiu que ela só conhecia aquele restaurante. Eu não, olha, minha filha já teve em sítios, com 4 meses já correu muita coisa. Nós não vimos só aqui a jantar, nós gostamos muito de estar
aqui. Já tivemos no Restelo, no McDonald's do Restelo. Vai buscar. Incha porquitos.
E na cafetaria do Hospital Lusíadas.
Pá, vou dizer uma
que
coisa, temos que assumir.
Os melhores pastéis de nata de Lisboa.
Pá, eu acho, isto é tão estúpido, mas eu acho que quando há aquele concurso do melhor pastel de nata, eu acho que a cafetaria dos Lusíadas devia participar.
Eu também acho.
Pá, imagina, e o melhor pastel de nata este ano é a cafetaria do Hospital Lusíadas de Lisboa. Pumba, isto nem sequer é patrocinado. Não. Mas nós cada vez que íamos lá fazer uma consulta, ou
CTG,
ou, CTG, ou consulta de enfermagem, etc, ou da enfermeira, nós íamos sempre lá beber um café e comer um pastel de nata, porque os pastéis de nata são incríveis.
Era
lá.
O nosso momento feliz.
É?
Era o nosso momento feliz.
Pois era. E depois ainda levei. Eu não, depois não fui lá comprar pastel de nata.
Quando eu
estive
a Emília, sim.
No quarto.
Foste lá buscar. Bem
fui
bom.
Lá mais buscar, eram bem bons. As pastéis de nata são muito bons.
Bem melhor do que muitos
de outros sítios, sim, sim, sim. Gostava de saber qual é que é o fornecedor deles ali.
Olha, por acaso agora comi um pastel de nata, tio.
Epá, não consigo resolver isso agora. É tarde. Não. São 10 para as 11. Já não vou conseguir. Mas há ali gelado, se quiseres. Quando acabamos isto.
Olha, o que é que te vais recomendar agora para terminar?
Não, por acaso não queria recomendar, eu queria só dizer uma coisa rápida, que é, nós vamos recomendar logo a seguir, portanto, estamos a chegar ao fim, que é, nós tínhamos deixado de ficar pendurado um tema do episódio anterior, que era uma coisa que nós íamos falar, que já não lembro o quê.
Ah, tu descobri. Tem
que ir ouvir.
Que tu descobri.
Não, tem que ir ouvir para perceber o que é. Foi no final, nós prometemos que íamos falar de qualquer coisa. Presumo que seja qualquer coisa sobre a nossa filha. Pronto, esta semana passamos então por cima dos temas que implicam maternidade e o nascimento dela e por aí fora, porque nós também não somos essas pessoas não. que estão sempre, sempre, sempre a falar dos filhos, não é?
Não, não somos mesmo.
Mas até agradecemos que as pessoas depois quando nos encontram não estejam sempre a falar também do mesmo.
Sim, é sério, eu agradeço mesmo porque as poucas vezes que eu socializei com outras pessoas, não seja com o meu marido ou com a minha família ou com as nossas famílias, sinto que as pessoas estão-me
atenção,
sempre a perguntar.
É normal,
e é muito querido, é da vossa parte, atenção, mas.
Nós também não queremos estar sempre a falar
disso.
Eu
não me apetece estar sempre a falar do mesmo.
Não podemos estar sempre a falar só do
tipo,
mesmo.
Então, assim. Não sei se te acontece, isso não deve, não deve acontecer, mas acontece-me comigo que eu chego ao trabalho, ao qual eu vou todos os dias, eu sei, agora vou falar à jovem, esta malta que faz os podcasts com 20 anos. Calma, malta, eu vou lá para o meu trabalho todos os dias.
É assim que eles falam?
Falam, é sempre malta, lá malta.
Maltinha,
lá
maltinha.
Como é que é? E todos os dias me perguntam, como é que é, mas para outros, todos os dias me perguntam para a minha filha. E eu, ah, ela fizeste esta pergunta ontem. De ontem para hoje, ela continua
não
igual.
Muito, não é?
Está tudo
mais
bem.
Se houvesse alguma coisa,
é assim,
eu contava.
Eu não sei se é só ser simpático, não ter mais nada para nos dizer. Sei lá, eu apareço lá sempre bem montada, podiam-me dizer, olha, essas botas são giras, ou esse casaco fica-te bem. Hoje disseram-me que o batom vermelho me ficava bem.
Quem?
Mas...
Não, não tem graça nenhuma. Estão-me a rir?
Não. Tens mesmo engraçado.
Continuei. Estás a fugir da cena. Já percebi.
Estou a fugir da cena. Rubén da Cruz. Ai, só por causa disso hoje já não vamos dar forte e feio.
Não vamos. Devíamos.
Pronto. E então...
Quem é que disse isso?
Uma colega minha. E então, às tantas, assim, não vale a pena estarmos sempre a perguntar o mesmo, percebes? Tipo, já chega. E olha, eu acho, não sei se não disse isto, estás a ver? Agora também estou um pouco como tu estavas há pouco. Um pouco como estavas há pouco. Será que eu já falei disto?
Estás pior, estavas pior do que eu estava há pouco. Este é o pior episódio de todos até agora. Para mim é o pior. Se capaz de fazer, é capaz de ser o melhor. Atenção.
Olha, eu vou deixar de fazer podcast contigo. Vou
então,
descobrir outros podcasts.
Agora que nós estamos a fazer isto tão bem.
Não,
mal.
Porque tu dizes sempre, eu acho que está tão giro e tu nunca estás de acordo
giro,
comigo.
Pronto,
e tu,
ai,
este caralho é o pior podcast. Há bocadinho estávamos bem dispostos porque estávamos a falar.
Então estamos bem dispostos, não é mesmo? Estou super bem disposto, tirando essa cena do batom vermelho.
Pronto, já não vale a pena aquilo que eu ia dizer, provavelmente eu já tinha.
Sim, mas nós tínhamos um tema para falar sobre a nossa filha, acho eu. E já, pronto, vamos passar por cima disso. Depois, na outra semana, voltaremos a esse tema, quando eu for descobrir qual é que é. Não somos esses pais que só falam das crianças.
Não.
E que não é só o que falam connosco. Há pais que, pessoas, vá, pais e mães, que são pais e mães, né? E depois só falam daquilo também. E às vezes, entre eles também. Nós fazemos, não fazemos um esforço, mas tentamos... Que a nossa vida não seja também toda à volta da...
Sim, nós ontem...
Já deste momento estar a
ser... Nós ontem percebi que estávamos mesmo chateados porque fomos jantar fora e ela, pronto, ontem não colaborou muito, não sei, não estava
ela
a gostar
foi,
muito do sítio, não sei, alguma coisa não estava...
No restaurante foi a vez que ela se portou pior, eu acho.
É,
e mesmo assim...
Quando nós dizemos que portou
pior... é ela estava inquieta, porque
sim,
ela nem sequer...
mas tivemos de estar sempre ao colo, os dois não conseguimos jantar ao mesmo tempo, que
sim,
é uma coisa que nós não gostamos... E então aquilo acabou por matar ali um pouco a cena, só na altura do café que conseguimos realmente...
Ela
e nós estávamos os dois, tipo, nós queríamos um bocadinho para nós, para podermos falar...
Sim, mas repara, saímos do restaurante já depois do Fernando Mendes, portanto, em princípio aproveitámos.
Sim, aproveitámos, pedimos mais
ali a jantar forte e feio. Sim, bebemos a garrafa de vinho e pedimos mais dois copos a seguir.
Sim, cara, Darcila, agora vamos ter que recuperar tudo o que a nossa filha não nos deixou.
Sim. Aliás, eu acho que nós já recomendámos esse restaurante aqui no podcast.
Foi a última recomendação.
Foi a última, sim. Foi o Lota d'Ávila, pronto. Então vamos às recomendações.
Eu queria recomendar uma coisa.
Recomenda?
Mas que já não vale a pena recomendar, porque já acabou, acho eu.
Já acabou?
Queria dizer que nós somos o espetáculo da Joana Marques.
Ah, acabou, já acabou. Acabou no Porto. Já.
Pronto, e é uma pena que...
Tenha acabado?
Sim, é uma pena que não dá para recomendar, porque agora as pessoas já não vão... É, certeza que aquilo vai voltar a acontecer, mas...
Ah, claro.
Mas eu gostei muito.
Sim, sim, foi muito giro.
Foi muito, muito giro.
Foi muito giro. E percebi depois, falando com a malta do meu trabalho, que na altura foram ver a primeira vez que ela esteve cá em Lisboa, que elas estiveram cá em Lisboa, e percebi que aconteceram coisas no nosso que não aconteceram,
okay,
talvez
tenha
sido mais
ali,
para o final, não sei o que, assim, aconteceram coisas no nosso que não aconteceram no delas, portanto, achei isso também
engraçado.
Não quero estar aqui a revelar quem lá esteve, senão tenho que esperar pelo TVD. Ela vai lançar em breve com o espetáculo. Espero que ela esteja a ouvir isto, porque nós quase fazemos este podcast só para ela, porque ela esteve no nosso casamento e disse: ah, é uma pena, porque eles agora casaram, vão deixar de gravar o podcast.
Ela não deixou de acertar.
Eu não sei o que é que ela acha graça aqui, mas é o que é. Porque é porque ela começou em rádio, ela começou a trabalhar comigo e eu sempre fui um tipo muito das regras, não é? Por isso é que eu digo: este podcast, este episódio é o pior de todos, porque nós estamos a quebrar as regras todas de como se deve fazer rádio, mas como isto é um podcast, é um bocado irrelevante, não é? Não tenho...
Olha, este podcast não é patrocinado, a única pessoa que mete dinheiro nisto és tu, porque investes em material para...
Em material já tenho há bastante tempo, já não estou investindo nada.
Não interessa, mas já investiste, não já? Já. Eu estou-te a defender, homem, mas não estou contra
dá
ti.
Dá para outras coisas, este material dá para outras coisas.
Pronto.
Este gravador também
portanto,
dá para os nossos vídeos do YouTube.
Nós podemos fazer aquilo que nós quisermos, isto aqui sim. Não há regras, somos nós que fazemos as regras.
Estás a bater muito nessa tecla do patrocinado hoje, mas não...
Não, porque não há aqui uma exigência de alguém, de um fator externo.
Eu é que sou chato e perfeccionista, é só isso.
Eu sei que és. Trabalhar contigo deve ser uma chatice.
Para de citar o meu diretor Pedro Ribeiro. Bom.
Play the music.
Graças.
Viste o que eu fiz aqui?
Vi, tem muita graça. Realmente já não vai haver forte e feio hoje. Tinhas toda a razão. Play the sleep. Eu
é
consigo
assim
imitar-me, que é exatamente assim, não é?
Por acaso, é curioso, como é que tu consegues fazer o teu próprio som quando estás a dormir?
Porque eu tenho é uma vibração no céu da boca, é uma coisa muito estranha. Isto nem sequer, eu não faço quase esforço nenhum para que isto aconteça. Não estou a... Antes quando fazias aquela coisa parva de querias imitar os desenhos animados quando eras miúdo, fazias aquela... Estás a fazer uma coisa aqui na garganta, não é? Quase
sim.
No esófago, em que está a passar ar e tu estás mesmo a forçar a coisa. Isto não, isto é uma coisa, tem mesmo a ver com o nariz. Está aqui, é o céu da boca e o nariz, eu tenho a noção clara, isto é uma vibração.
Não, é que tu quando estás a imitar, é mesmo isso
é igual.
Que tu fazes aqui.
É isto. Isto é uma vibração, eu sinto. Isto vibra, o céu da boca vibra, é uma coisa. Se calhar está solto. Se calhar se eu pusesse aqui umas cápsulas, umas anilhas, uma porcaria, aprendi isto aqui, o céu da boca e.
Hã? Olha, qual é a tua recomendação?
A nossa?
A nossa.
Vamos recomendar o vinho que bebemos ontem, que é o Ribeiro Santo. Encruzado. É muito bom. Aliás, há dois. O encruzado só, é um bocadinho mais caro. Não foi o que nós bebemos ontem. Portanto, estou aqui para poupar uns euros aos nossos ouvintes. Hein? Porque esse custa, a garrafa, mesmo em supermercado, custa para aí 10 euros. E nós bebemos o branco, se eu não tenho nada, era o 2019.
Agora o Euribor está um pouco mais lixado, então nós não podemos beber o...
Esse consegue encontrar a venda entre os 4 e os 6 euros, mais coisa menos coisa. Que é o branco, tem encruzado, tem essa casta, mas tem outra, não sei qual é que é agora, se é viuzinho ou não sei o quê. O rótulo é branco. Este tem encruzado só, o rótulo é verde, é um bocadinho mais caro, é muito bom. E este rótulo branco é igualmente bom e é mais barato. Portanto, é a sugestão bom. Que fica. Um bom vinho branco, se calhar, para acompanhar, sei lá, sushi, peixe grelhado, assim, um prato de carne branca, tipo peru
sim,
ou frango, assim de gente, pode ser assim interessante, para quem quiser. Pronto. E nós vamos ver a nossa série. O juiz já está à nossa espera, não é?
Pois está.
Vamos parar isto. Nosso amigo juiz está à espera. Ah, nós estamos a ver agora. Nós voltamos atrás do tempo.
Eu estava assim, a fazer-te. Tipo, olhos.
Ah, é isso que isso significa?
Ah, filho, eu agora consigo fazer, que o meu botox já não está a dar. Já tenho que ir lá fazer outra vez a minha...
Sim, sim, sim. Abrir os olhos então significava já... dizer às pessoas que estamos outra vez a ver o Brothers and Sisters.
Estávamos a falar de recomendações. E porque se tu sabes fazer as coisas como deve ser, não,
não
é? Estou
acabei de dizer
de
há
regras.
Pouco, não estou a cumprir regras nenhumas hoje.
Pronto, sabes que era isso que nós tínhamos planeado falar. Nós estamos a voltar a ver Brothers and Sisters.
Que na altura, eu acho que aquilo dava na RTP2.
Dava.
Originalmente.
Aquilo era muito complicado. Quer dizer, hoje em dia as séries também são assim, os juízes também. Que era tipo um episódio por semana.
Sim, claro.
Nós agora é que estamos habituados a esta coisa.
Claro.
Que a maior parte...
Que é o que nós estamos a fazer tem... agora com o Brothers and Sisters, porque aquilo está na Disney e nós estamos a ver aquilo de enfiada. Sim.
Quase
a primeira temporada.
Estou dentro de uma... Na minha família, por exemplo.
Eu acho
se bem que
o
meu pai não... Acho que não traiu a minha mãe e não se fez, não se pôs em negócios...
E claramente não deixou ficar dívidas.
Não, isso não deixou.
Bem pelo contrário. Mas o... Bem pelo contrário, me parece que ele deixou ficar uma fortuna. Isso que eu quero dizer.
Não.
Ele resolveu foi questões que ele percebeu
sim,
que tinha tempo
sim,
para resolver
sim.
E tentou resolver para facilitar a vida à família. Estou a contar demasiadas coisas, se calhar. Mas eu olho para aquilo às vezes, para quem já viu a série, uma série de 2006 que acabou em 2011, teve 5 temporadas, se não tenho nada. Já tem algum tempo, não é? Portanto, em princípio. as pessoas ouviram, ou sabem do que é que estamos a falar. E às vezes vejo aquela família meio louca e com todos falam ao mesmo tempo, depois todos chateiam uns com os outros e todos têm coisas a dizer uns aos outros.
Fazem
todos,
as pazes no instante.
Sim, aquilo resolve-se facilmente e depois todos sabem tudo, apesar de todos acharem que ninguém sabe nada. E eu às vezes acho mesmo que é. Nós estávamos a ver um episódio que eu disse: isto é a tua família. Eu disse: isto é a tua família.
Ouve, aquilo é mesmo. A cena de, ah, não contes à tua irmã, e de repente sim. a minha irmã vem-me ligar a dizer, ah, mas a mãe falou no seguinte, e eu, pá, sério.
Sim,
tipo,
sim, é verdade. Aquilo é igual. Isso é exatamente igual. São tudo, vocês são...
Falarem todos ao mesmo tempo também é igual. É, provavelmente as coisas que mais impressão me faz na minha família é que as pessoas não se ouvem, porque estão várias pessoas a falar ao mesmo tempo. Isso incomoda-me. Porque só como se as pessoas não te tivessem a ouvir. Eu faço questão de dizer isto, não é segredo para ninguém. Se alguém da minha família estiver a ouvir este podcast, sabe o que é que ele gostou de dizer. É verdade, eu digo isto muitas vezes.
A turma Rita é capaz de estar a ver.
Eu digo, tipo, por amor de Deus, falo um de cada vez, nós não dá. Tipo...
Mas a série, acho que não envelheceu mal. Tem algum estilo de realização, vá, de recurso, de movimento de câmaras e não sei o quê, que é muito daquela altura. Mas que mesmo assim, não envelheceu mal, atenção, não é? Mas era uma coisa que se fazia naquele momento, naquela altura fazia-se aquilo assim. E aquilo não é bem uma novela, apesar de, pronto, acabar por ter um bocado esse registro de novela, que eu sei que era uma coisa que tu estavas a sentir alguma necessidade. Já chegava de séries com dramas e mistérios, com mistérios e não sei o quê. Agora,
sim, mistérios.
Agora um drama da vida real, não é?
Eu gosto destas coisas.
Eu sei que sim.
Porque estas séries acabam sempre por retratar algumas coisas que tu já viveste. E eu acho isso giro.
É verdade. Quando os meus pais tinham uma empresa de frutaria, meu pai pegou no fundo pensões dos colaboradores e investiu
é
tudo.
Parva, sério.
É igual. Isto é a história da minha família.
Pelo amor de Deus. Pronto, olha, vamos embora.
Vamos embora, já chega
disto.
Porque
eu estou mortinha para ir ver a juiz.
Pensei que era para fazer xixi, por acaso. Pensei mesmo que ias dizer isso.
Não, sabes que eu estou mortinha? Só que entre nós.
Forte e feio.
Não. Forte e feio.
Desculpa, Fernando Mendes, não vai ser ainda desta.
Não.
Sim.
É para ir buscar ali um pouco de Milka.
Ah, tu vais buscar chocolate. A quantidade de marcas que nós dissemos no raio deste.
Sim, sim.
No raio
estás
deste
a ver?
Episódio,
e mesmo assim ninguém se chega à frente para patrocinar esta porcaria deste podcast.
E nada disto.
Raios.
É, somos mesmo mãos largas, hein?
Sério. É por isso que as pessoas não nos pegam. Nós damos muito.
As pessoas não nos pegam.
As marcas.
Ah. As pessoas não têm de nos pegar, nós já pegámos um no outro. Está pegado.
Calma, eu sei. Nós somos um do outro e que ninguém troca mensagens com ninguém.
Esta é
que
só mamã.
Tchau, Ruben.
Ele não está a ouvir isto.
Ruben, não deve ter sido fácil acordar hoje e nos próximos dias também não, mas pronto. Pode ser que isto se vire tudo a teu favor ainda.
Ah, claro.
Há quem diga, eu hoje ele a Pipoca disse que isto podia. Que isto
ele também, então não sei quantos milhares
podia
de
ser por causa do triângulo. Ou
sim, aquela
coisa.
Cena de. Bem, sim. Se fosse isso, então.
Bem, era... então já veio Sofia Ribeiro agora confessar que também foi traída, era só feia. Eu pedi indemnização.
E há mais pessoas.
Sim.
Há mais pessoas que passaram por isso.
Eu sei. Já há pouco estavam a dizer, né, se essa pessoa não queria dizer qualquer coisa.
Quem?
Vi há pouco uma página.
É dizer o quê? Mas é uma coisa oficial? Podemos falar ou não podemos falar?
Então, se está na internet.
Ah, sim.
Eu não sei quem é esta pessoa que faz esta página.
Mas qual é a página? É o Dioguinho?
Não é o Dioguinho. Epá, agora não sei de cabeça. Esta hora também já está difícil. Mas esta página, eu às vezes partilho as coisas. Veio dizer isso mesmo, que se essa pessoa, portanto, disse o nome da pessoa, se ela não tinha
é fadista.
Coisas...
Sim, sim, mas ele, assim, ele namorou com a Ana Moura, isso não é...
Então porquê que estavas aí com coisas para eu não dizer e agora...
Porque as pessoas sabem que ele namorou com ela, realmente, agora se ela tem coisas para contar ou não. Mas o mais, sabes o que é o mais irónico no meio disto tudo? É que ela agora está casada com um que tem má fama.
Estavas mortinho.
Estava mortinho para fazer essa piada.
De vez em quando eu penso, tenho
mas
aqui,
o outro é que tem pelos
vistos. Tenho aqui o Pedro Ribeiro em casa, pronto.
Estranho outra vez. Bom, eu vou expulsar o Pedro Ribeiro e nós vamos dar-te forte e feio no juiz. Beijinhos para ti.
Beijinhos.